global, pelo menos nas sociedades modernas, que acreditam numa comunicação social livre, independente e isenta. E, portanto, nós sabemos o desafio que temos pela frente. Tínhamos uma opção, que era imitar aqueles que tinham estado nesta função anteriormente, que era assobiarmos para o ar ou para o lado, fazermos de conta que não estava a acontecer o que está a acontecer, fazermos de conta que não tinha nada a ver connosco. Nós decidimos que não era esse o caminho. E fomos alertados, é bom que se diga, inclusivamente por responsáveis do setor, que nos disseram isso há alguma ingenuidade, porque todos os políticos normalmente percebem que esta é uma matéria extraordinariamente difícil, sensível, e portanto preferem ignorar os problemas. E a verdade é que é mesmo assim, o ponto de equilíbrio para encontrarmos um plano como aquele que apresentámos não é fácil, porque nós quisemos apresentar um plano que tenha eficácia concreta no dia-a-dia da vida dos jornalistas, dos meios de comunicação social, mas que ao mesmo tempo não caísse no erro de haver qualquer forma de condicionamento, de manipulação, de ingerência, de interferência naquilo que é uma autonomia, uma independência que tem que ser sempre salvaguardada, sob pena de não termos uma comunicação social como queremos ter. E a verdade é que hoje podemos concluir que apresentamos um plano com 30 medidas, e este debate acho que aliás é elucidativo a esse respeito, são 30 medidas que merecem, no fundo, merecem um consenso de facto extraordinário na sociedade portuguesa. É verdade que há uma medida à proposta da publicidade da RTP que deu muita polémica. Damos de barato. Então vamos dizer que há 29 medidas em 30 que, felizmente, merecem um consenso generalizado. Eu diria ainda bem que assim é, porque este plano não é suposto ser o plano do Governo. Este é um plano do país para salvar um setor que é essencial, imprescindível, para a nossa existência de todos, enquanto democracia pluralista que queremos ser. E, portanto, todos beneficiaremos disso. Não é um governo, nem uma facção, nem uma ideologia. Somos todos. Portanto, eu queria enaltecer aquilo que referiu, que me parece extraordinariamente importante. Nós, de facto, relativamente num caso concreto que deu, do contrato de concessão de serviço público da RTP, é um bom exemplo, porque, de facto, estivemos 10 anos sem qualquer revisão, apesar da lei exigir o contrário. Deveríamos ter tido pelo menos duas revisões durante estes 10 anos. E a verdade também é que não foram 10 anos quaisquer. A verdade é que foram 10 anos em que, nomeadamente, este setor sofreu transformações estruturantes, como nós sabemos, brutais, eu diria até. E a RTP não se alterou por passividade, por mera passividade que tinha responsabilidades. Portanto, eu queria dizer que aqui é importante é tomar decisões e nós não temos medo de tomar decisões. Em bom da verdade, eu devo dizer que nós beneficiámos do trabalho que foi feito anteriormente, designadamente por um livro branco que foi pensado, construído, desenhado para o Serviço Público de Média. Há muito trabalho que foi feito. Agora, o difícil é depois tomar a decisão política. Isso é que custa. Nós, em 3 meses, trabalhámos muito, deu muito trabalho, com certeza. Está aqui o Secretário de Estado, a sua equipa, a minha equipa do meu gabinete, na RTP, em que se trabalhou, às vezes, se calhar, dia e noite, para conseguirmos cumprir este prazo. Deu muito trabalho. Mas o difícil, é o Conselho de Administração da RTP, os seus responsáveis e nós próprios no Governo, tomarmos a decisão de que é mesmo para avançar. Isso é que é difícil. E nós não fugimos a essa decisão, até porque a RTP precisa. Nós queremos mesmo apostar muito na RTP. Hoje, mais do que nunca, faz muita falta à nossa sociedade termos um serviço público de média, designadamente de rádio e televisão, e no digital. E é por isso que nós estamos a apostar na RTP, como nunca se apostou. Mas apostar na RTP não é só mandarmos dinheiro para lá, como aliás estamos a fazer em muitos aspectos, como já referimos durante o debate. É mais do que isso, é nós termos um incentivo também a quem tem responsabilidades na RTP perceba que tem o conforto de poder levar avante planos de modernização, apostarmos no digital, queremos chegar a novos públicos para, de facto, a RTP ter a relevância pública que eu acho que merece ter e que deve ter numa sociedade equilibrada como nós queremos ser. O mesmo se passa com a Lusa. É uma agência de notícias tantas vezes subvalorizada. Ora, da minha parte, vão sempre ouvir dizer que a Lusa é uma extraordinária ferramenta, um pilar estruturante da nossa democracia. É uma agência de notícias que prima pela excelência, pela qualidade e que, de facto, é um farol quando queremos combater a desinformação, queremos combater a manipulação dos factos, como, infelizmente, hoje em dia é uma tendência até em termos globais. E o mesmo pode ser dito em mais dezenas de medidas que temos previstas no apoio aos órgãos de comunicação social locais e regionais, que têm um papel imprescindível e que infelizmente estão a morrer um atrás de outros. Nós queremos inverter essa tendência e temos medidas e apoios muito concretos a esse respeito. Da mesma forma, na distribuição de jornais que aqui foi dito, nós estamos a olhar para isso nos quatro concelhos que referiu e no conjunto nacional também, porque nós temos que assegurar o acesso de todos à informação, a uma informação rigorosa, independente e séria. E, portanto, eu posso dizer, Sr. Deputado, e garantir-lhe, respondendo à sua questão, que nós temos o plano na íntegra em execução. Vamos cumprir os prazos e vamos cumprir os propósitos que afirmámos no dia 13 de outubro, quando o apresentámos. Estamos mais empenhados do que nunca, mais convictos que este é um caminho importante para a nossa democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma pergunta tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Quando em abril de 2024 este Governo entrou em funções, a realidade do desporto em Portugal era muito clara. E o que dizia o último Eurobarómetro para Desporto e Atividade Física de 2022? Dizia que, somando a percentagem de cidadãos que nunca ou raramente praticam exercício, Portugal é o país com a pior atividade física da União Europeia, 78%. Dizia que os resultados dos portugueses da prática desportiva têm vindo progressivamente a piorar. Num estudo de 2023, que permitiu analisar a eficiência do investimento público em desporto na União Europeia, o que dizia? Dizia que Portugal é o menos eficiente entre os 27 países da União Europeia. Segundo dados do Eurostat, em termos de investimento no desporto, Portugal encontra-se abaixo da média da União Europeia. Esta foi a realidade que encontramos. Sem termos um plano estratégico de ação ambicioso, capaz de sensibilizar, investir e que permitisse alcançar objetivos nacionais de aumentar a prática desportiva, que mais podíamos esperar? Esperavam mesmo que tivéssemos outros resultados? Felizmente, com a entrada do novo Governo, este paradigma vai-se alterando. Pela primeira vez, o Governo definiu o desporto como uma prioridade nacional. E esse Governo foi o Governo da Aliança Democrata, não foi o Governo do Partido Socialista. Ao contrário do que acontecia no passado, em que tudo era gerido dia a dia, onde não existia estratégia, onde não existia investimento, este Governo mostrou que está cá para fazer diferente. E mostrou logo no Orçamento de Estado para 2025, aumentando a verba para o desporto em 8,3%, de 50 para 54,5 milhões. O maior orçamento sempre para o desporto. Essa é que é a realidade, senhores deputados. Mais, este Governo prometeu aumentar em 20% a verba do próximo ciclo olímpico, porque este Governo compreende que só com mais investimento podemos ter mais atletas, mais treinadores, melhores condições, melhores resultados, mais alegria e mais glória. A par disso, o Governo propôs fazer um plano de desenvolvimento do desporto para Portugal, um plano de ação a 4 anos, com horizonte temporal de 3 ciclos olímpicos, que permita cumprir os 4 objetivos do Governo. Este plano vai ser uma realidade, não é uma mera intenção, é um golo certo. Sabemos que têm existido desenvolvimentos e por isso, Sr. Ministro, gostaríamos de perceber qual o ponto de situação do plano e de que forma pensa o Governo concretizá-lo e implementá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, eu agradeço também muito a sua questão e agradeço o facto de trazer este tema do desporto novamente ao nosso debate, que me parece muito relevante. É uma área de intervenção que, cronicamente, tem sido desvalorizada na nossa sociedade. Por razões culturais, históricas, não vale a pena agora sacarmos responsabilidades. A verdade é que nós hoje temos um grau e um nível de informação e de conhecimento, designadamente através de estudos, alguns aqui já os citou, e dados que temos para dentro de nós, que nos permitem, eu diria até nos obrigam, a concluir que esta matéria do desporto não pode ser uma matéria lateral, tem que ser uma matéria prioritária e central nas políticas públicas. Isso foi afirmado de forma que alguns até consideraram um bocadinho inaudita, foi afirmado desde o primeiro minuto pelo nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. A verdade é que o Primeiro-Ministro de Portugal foi ele próprio o primeiro a afirmar de forma absolutamente convicta que queria trazer a área desportiva, como aliás a área cultural, para a primeira linha das prioridades da governação e, portanto, das políticas públicas. Muitos desconfiaram, alguns até acharam que era uma espécie de frase bonita para pôr na lapela enquanto estava em campanha eleitoral ou a tentar arrecadar simpatias. Provavelmente alguns dos que o afirmaram estavam a ver-se ao espelho. A verdade é que foi por convicção, como acho que hoje já todos, inequivocamente, podemos dizer. Por ação muito direta do nosso Primeiro-Ministro, a verdade é que há uma aposta fortíssima deste Governo na área desportiva. e que nós, modestamente, estamos a tentar executar e cumprir. Temos a ideia, de facto, de implementar um plano de desenvolvimento desportivo há 12 anos. É algo que não existiu nunca no nosso país, na nossa sociedade, e que pode marcar a diferença, porque políticas de curto prazo nesta matéria podem ter um efeito imediato, mas que se esgotam. Se nós queremos, de facto, alterar estruturalmente o país desse ponto de vista, temos de ter uma visão de médio e longo prazo. É isso que estamos a preparar e que vamos implementar. Para consubstanciar isto, e até, para, eu diria, para acelerar isso mesmo, nós apresentamos este programa de medidas, vamos chamar-lhe excepcional, que é, de facto, inédito, é o único, de um bolo de 65 milhões que estão já alocados ao movimento associativo, aos clubes, aos comitês olímpicos e paralímpico, no sentido de podermos concretizar um conjunto de medidas muito concretas nos próximos anos. Esse programa acaba por se concretizar em 5 grandes medidas. Uma primeira que tem respeito às infraestruturas desportivas, que é algo que, aliás, os nossos atletas e aqueles que querem praticar desporto reclamam com muita regularidade. Ora, o Governo não viu isso mesmo. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro afirmou mesmo já publicamente que não se esqueceu de quando se abraçou alguns dos nossos atletas olímpicos medalhados, nomeadamente os nossos 2 ciclistas que foram medalhados com ouro em Paris neste verão, e lhes pediram ao nosso Primeiro-Ministro que olhe para as infraestruturas desportivas, designadamente no caso concreto para a pista de ciclismo do nosso Centro de Alto Rendimento. Ora, nós temos este plano, aí prevemos 27 milhões para podermos, de facto, intervir nos centros de alto rendimento e nas infraestruturas desportivas do nosso país. Temos um segundo pilar de desenvolvimento desportivo, de inovação, de investigação, que se prevê um montante de 15 milhões alocados para este efeito. Uma aposta também muito forte na inclusão e no desporto para todos. Temos um conjunto muito significativo, mais de 500 projetos em clubes que vão ser apoiados, para o incremento da participação e da atividade física feminina de meninas e de mulheres no nosso país, para podermos também aí combatermos o desequilíbrio que infelizmente ainda temos em Portugal. E também um plano com projetos também para serem apoiados em clubes, para intensificarmos a participação da atividade física por parte de cidadãos portadores de deficiência, também aqui numa atitude inclusiva, para darmos oportunidades a todos de terem os benefícios que o desporto lhes dá. Apoio também ao alto rendimento desportivo, às carreiras duais, para que os atletas, os nossos jovens atletas, não tenham de optar entre uma carreira desportiva quando estão no momento de potenciar aquilo que é o seu talento e aquilo que é uma carreira, por exemplo, académica, escolar ou até profissional. E, por último, na formação e na certificação, para qualificarmos ainda mais o nosso desporto em Portugal. Espero ter respondido, Sr. Deputado. O nosso compromisso é afirmativo, é concreto e é muito convicto em prol do desporto em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem novamente a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para uma outra pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava que o deputado João Paulo Correia, não sei se está presente na sala, tivesse ouvido esta parte, que ele foi tão crítico nas redes sociais relativamente à questão do orçamento e que agora com esta proposta que o Governo apresentou, era importante que ele ouvisse esta parte. Como disse o Sr. Ministro, este Governo não esperou, não estagnou, não se deixou adormecer. Apresentou um programa inédito, sem precedentes, no valor de 65 milhões de euros para investir e reforçar o desporto em Portugal. Como disse o Sr. Ministro, são 5 medidas, 14 programas. Tudo para garantir o desenvolvimento equilibrado, inclusive do desporto em Portugal. Tudo para dar verdadeiramente estratégia e rumo ao desporto em Portugal, para que possa, através da sua monitorização e avaliação, consolidar uma nova aposta para que permaneça mesmo perante o permanente fluir do tempo. Mais uma vez, o PSD mostra que está ao lado do desporto. Sempre estivemos. Recordo que apresentámos nesta casa, em 2021, um projeto de resolução pela inclusão do desporto no acesso a fundos do PRR. Numa altura em que a Comissão Europeia instava os governos a olharem para o desporto de forma integrada, em estreita ligação com os mais diversos setores, como votou o PS, absteve-se. E o que disse o PS agora com este governo? Que não havia dinheiro para o desporto, que o governo não respeitava o desporto, que estávamos preocupados em saber como vamos executar, quem vai executar e que este investimento de 65 milhões surgira por ser Natal. Não, senhores deputados, não foi por ser Natal. Muitas destas medidas que aqui apresentamos constavam do projeto de resolução que os senhores não votaram a favor. O PSD não tem duas caras.
Este Partido Socialista é o mesmo Partido Socialista que nada fez relativamente ao projeto de resolução